Câmara é notícia.
Ah, hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados disputam o segundo turno em 7 capitais e foram eleitos em outras 6 cidades. Cuiabá terá segundo turno e bancada de vereadores cresce após eleições. Santa Catarina não terá segundo turno. Todas as prefeituras foram decididas já neste domingo. E a reportagem das nossas rádios parceiras também traz alguns resultados no interior. Deputados disputam o segundo turno em 7 capitais e foram eleitos em outras 6 cidades. Saiba mais sobre a participação dos deputados federais com a repórter Paula Moraes.
Em 7 capitais brasileiras, haverá deputados federais disputando o segundo turno. Ao todo, 73 deputados se candidataram a prefeituras pelo país. Na capital paulista, haverá segundo turno entre o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A deputada Tabata Amaral, do PSB, terminou em quarto lugar. O deputado delegado Éder Mauro, do PL, está no segundo turno em Belém, capital paraense, contra Igor Normando, do MDB. Em Manaus, capital do Amazonas, se enfrentam em segundo turno o deputado Capitão Alberto Neto, do PL, e o atual prefeito Davi Almeida, do Avante. Em Natal, Rio Grande do Norte, 2 deputados se enfrentarão no segundo turno, Paulinho Freire, do União, e Natália Bonavides, do PT. O deputado André Fernandes, do PL, enfrenta Evandro Leitão, deputado estadual pelo PT, em Fortaleza, Ceará. A deputada Maria do Rosário, do PT, vai ao segundo turno em Porto Alegre, capital gaúcha. Ela enfrenta o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB. Na capital mato-grossense, Cuiabá, o deputado Abílio Brunini, do PL, enfrenta em segundo turno o candidato petista Lúdio Cabral. Em outros municípios, outros 7 deputados vão disputar o segundo turno e 6 já foram eleitos prefeitos. Por exemplo, no município catarinense de Lages, foi eleita prefeita a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania. Ela citou algumas prioridades de seu futuro governo.
A primeira coisa que nós temos que fazer é resolver essa questão dos postos de saúde, a população ainda às 3 horas da manhã para lá. E no início do ano letivo, garantir o professor na sala de aula no primeiro dia de aula e não 3 meses depois, como vem acontecendo agora.
O deputado Alberto Mourão, do MDB, foi eleito prefeito de Praia Grande, São Paulo, pela 6ª vez. A primeira vez que ele assumiu a prefeitura foi em 1992 e a mais recente em 2016. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, considerou a eleição tranquila, porém com alto índice de abstenção, 21,71%. Em 2020, esse índice foi de 23,15%, mas o país enfrentava uma pandemia. A ministra também informou que, ao longo do processo eleitoral, a Polícia Federal apreendeu 20 milhões de reais que poderiam ser usados para interferir na livre escolha dos cidadãos. Carmen Lúcia comentou ainda que o uso de fake news e inteligência artificial durante o processo foi menor do que o esperado. Ela citou a colaboração das plataformas e apontou outras possibilidades.
Numa eleição municipal, nós temos um interesse objetivo específico e muito personalizado do eleitor. Eleitor ou eleitor querem saber do transporte para o trabalho, da escola para o seu filho, da calçada que pode, uma hora, fazer com que uma pessoa possa se machucar, enfim, há dados muito personalizados. E o que me parece é que a máquina, por melhor que seja, qualquer máquina, não me parece, tenho a convicção de que ela não substitui a humano e não há interesse humano que se faça substituir pela melhor tela que apareça.
O segundo turno das eleições municipais será realizado em 27 de outubro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Confira os resultados de Mato Grosso, que incluem um candidato que é deputado federal, com o repórter Luiz Cláudio Oliveira. Aliás, Luiz Oliveira, da Rádio Assembleia, direto de Cuiabá.
Dos 141 municípios de Mato Grosso, apenas a capital não elegeu prefeito neste domingo. Cuiabá terá uma segunda fase do pleito entre os candidatos Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Os dois surpreenderam ao continuar na disputa, que, segundo a maioria dos institutos de pesquisa, previa em primeiro lugar o candidato do União Brasil, Eduardo Botelho, atual presidente da Assembleia Legislativa e que tinha o apoio do governador Mauro Mendes. O deputado federal Abílio chegou ao final do primeiro turno com 39,61% dos votos, contra 28,31% de Lúdio Cabral, uma diferença entre o petista e o terceiro colocado de apenas 1.742 votos. Os dois candidatos prometem discutir os problemas da capital. Abílio afirma que eles afetam o cidadão, sem observar ideologia.
Eu acredito que o povo de Mato Grosso deve avaliar, por exemplo, que o buraco da cidade não escolhe lado ideológico. Que quem está na UPA, na ponta lá, sofrendo com a falta de saúde, é de direita, é de esquerda, é hétero, é homossexual, é cristão, é ateu, é branco, é negro, é todo mundo. A corrupção, ela afinge a todos. Então, acredito que a gente vai comunicar sobre isso.
Lúdio Cabral quer continuar a falar de propostas.
Eu vou responder pautando os problemas da cidade. Não tem sentido uma eleição para a prefeitura de Cuiabá, para eleger o próximo prefeito, que tem tarefas importantíssimas, porque nós temos problemas graves em Cuiabá, fazer debates que não têm relação nenhuma com os problemas da cidade. Então eu, em respeito à população, prosseguirei debatendo propostas e se o adversário adotar essa linha, nós vamos fazer o debate público.
Já a Câmara de Vereadores da capital terá 15 estreantes de um total de 27, e um aumento no número de vereadoras, que passam de 2 para 8. No interior do estado, os partidos que elegeram chefes do Executivo Municipal foram União Brasil, com 60 prefeitos, seguido de PL, com 21, MDB, com 18, PSB, com 15, Republicanos, com 12, PP e PRD, com 4 cada um, PSDB, com 3, PSD, com 2 e Podemos e Novo, com 1 prefeito cada. Luiz Oliveira, da Rádio Assembleia, em Cuiabá, Mato Grosso, para a Rádio Câmara e emissoras parceiras.
E vamos saber agora como foram as eleições na Paraíba, com a repórter Edileide Vilaça, da Rádio Câmara de João Pessoa.
Em 2023, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou a proposta de emenda à lei orgânica do município, com o aumento de 2 vagas para a função de vereador. Por isso, com a mudança, o Poder Legislativo Municipal elegeu 29 parlamentares nesta eleição, com renovação de quase 40%. Progressistas elegeu 5 representantes, Republicanos elegeu 4 e PL e PSB elegeram 3 vereadores, sendo os partidos que elegeram mais representantes. Guga Pet, do Progressistas, foi o vereador mais votado em João Pessoa, com 11.123 votos. A partir de 2025, a Câmara Municipal de João Pessoa terá 11 novos vereadores. Dos 29 eleitos, apenas 2 mulheres. Jailma Carvalho, do PSB, com 10.127 votos, e Elisa Virgínia, do PP, com 6.146 votos. A Paraíba foi o primeiro estado do Brasil a totalizar os votos. Antes das 8 da noite, foi oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em entrevista concedida à imprensa, momentos após o encerramento da apuração, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Gaminilde Dias, considerou positivo o pleito, principalmente quanto aos números, que, de forma geral, apresentaram mínimas intercorrências.
A eleição nós consideramos tranquila. Ocorrências de boca de urna foram 9 ocorrências. Compra de votos, 5. Transporte irregular de eleitor, 2. Candidatos presos, 4. Eleitores presos, 4. Nós partimos agora para outra missão, que é o segundo turno das eleições em João Pessoa e em Campina Grande, também movidos pelo mesmo espírito de trabalhar, de trazer o melhor que a sociedade merece e, sobretudo, tendo o respeito e o zelo e o amor a quem propõe, a quem lança seu nome para submeter ao crivo popular. Nós esperamos que o nosso trabalho, de forma institucional e respeitosa, possa se basear, sobretudo, na justiça da lei, na dignidade e na transparência, que é a missão máxima da justiça eleitoral.
Edileide Vilaça, da Rádio Câmara de João Pessoa, na Paraíba, para a Rádio Câmara de Brasília e emissoras parceiras.
E não haverá segundo turno em Santa Catarina. Todos os prefeitos foram escolhidos já no primeiro turno das eleições municipais. Mais detalhes com o repórter João Guedes, da Rádio Assembleia de Santa Catarina.
3 deputados estaduais foram eleitos prefeitos em Santa Catarina no primeiro turno das eleições municipais realizado neste domingo. Os 3 são da bancada do PL. Um deles é delegado Egídio, que venceu o pleito em Blumenau com 51,4% dos votos, o suficiente para garantir a vitória sem necessidade de segundo turno. O colega de partido, Stener Sorato, recebeu 73,3% dos votos em Tubarão e vai comandar o município nos próximos 4 anos. Edilson Massoco, da mesma sigla, vai assumir a prefeitura de Concórdia a partir de janeiro de 2025. Ele recebeu 48,78% dos votos na cidade. Com esses resultados, 3 vagas serão abertas na Alesc para suplentes que devem tomar posse no ano que vem. Serão 2 cadeiras para o PL e 1 para o PRD, o antigo PTB, partido pelo qual o delegado Egídio foi eleito deputado em 2022. No PL, o primeiro suplente é Maurício Peixer, atual vereador em Joinville, e que exerceu o mandato na Alesc até o começo deste ano. O segundo suplente é Alex Brasil, advogado de Florianópolis, que atualmente está no exercício do mandato de deputado estadual. Já no caso do PRD, o primeiro suplente é o atual vice-prefeito de Camboriú, Júnior Cardoso. Outros 3 parlamentares da Assembleia Legislativa também participaram do pleito deste domingo. Em Joinville, o deputado Sargento Lima, do PL, terminou a eleição na 2ª colocação, com 11,49% dos votos. O vencedor no município mais populoso do estado foi o atual prefeito Adriano Silva, do Partido Novo, reeleito em primeiro turno. O deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL, foi o 2º mais votado na disputa para a Prefeitura de Florianópolis, com 22,23%. O atual prefeito, Topázio Neto, do PSD, venceu a disputa já no primeiro turno e vai permanecer à frente da administração da capital até 2028. Em Chapecó, a deputada Luciene Carminati, do PT, foi candidata a vice-prefeita na chapa liderada pelo deputado federal Pedro Xai, também do PT, que ficou em 2º lugar, com 14,84% dos votos na disputa vencida pelo atual prefeito, João Rodrigues, do PSD, que foi reeleito. Após a conclusão da votação, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, fez um balanço positivo das eleições no estado. Ela exaltou a conduta de candidatos e dirigentes partidários no processo eleitoral.
Em registro, um destaque especial para os candidatos e dirigentes partidários. No geral, tivemos uma campanha pautada pelo respeito às regras e pela urbanidade, o que refletiu na diminuição da judicialização eleitoral em relação à eleição de 2020.
A apuração no estado foi encerrada por volta das 9 horas da noite, com a indicação de 295 prefeitos e vice-prefeitos eleitos, além de 2.912 vereadores. Mais de 16 mil urnas eletrônicas foram utilizadas em mais de 3 mil locais de votação. As eleições municipais de 2024 já estão concluídas em Santa Catarina, já que não haverá segundo turno em Florianópolis, Joinville e Blumenau, os 3 municípios onde havia possibilidade de uma nova votação no dia 27 de outubro. Da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repórter João Guedes.
E vamos rodar a nossa reportagem pelo interior de Santa Catarina com a parceria da Rádio Câmara de Balneário Camboriú.
As eleições transcorreram dentro da normalidade em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. A cidade terá, em 2025, a primeira prefeita da história. A repórter Drica Santos traz mais informações.
Como prefeita, foi eleita Juliana Pavan, do Partido Social Democrático. E como vice-prefeito, Nilson Probst, do MDB, com 42,30% dos votos. Para a Câmara, houve a eleição de 2 mulheres e 17 homens. Das 19 cadeiras, 9 serão assumidas por novos parlamentares e 10 por vereadores reeleitos.
Do município de Itajaí, os resultados são detalhados pela repórter Mari Junques.
Robson Coelho e Rubens Angioletti, ambos do Partido Liberal, foram eleitos prefeito e vice com 50,66% dos votos. Para a Câmara de Itajaí, foram eleitos 13 homens e 4 mulheres. Das 17 vagas, 7 serão ocupadas por vereadores reeleitos e 10 por novos parlamentares.
Em Camboriú, o novo prefeito é Leonel Pavan, do Partido Social Democrático, tendo como vice Josias Silva, do Podemos, eleitos com 44,47% dos votos. Aderbal Machado, da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Santa Catarina, para a Rádio Câmara de Brasília e emissoras parceiras.
E na pequena cidade de Capelinha, em Minas Gerais, as eleições foram tranquilas e houve alternância no Executivo Municipal. como nos conta o repórter Gidson Estrela, da Rádio Câmara de Capelinha.
Jonas Barreiro estreou com vitórias, conseguindo alcançar 46,80% dos votos válidos para prefeito da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Empresário nunca havia se envolvido com política e desbancou o indicado do atual prefeito, Dr. Edson, que ficou em segundo lugar com 26,30% dos votos válidos. No Legislativo, apenas 7 dos 13 vereadores permanecerão na Câmara na próxima legislatura. O vereador Iadson da Saúde fez história. Alcançou 1.557 votos, a maior votação computada por um vereador na cidade. Repórter Gidson Estrela, da Rádio Câmara de Capelinha, em Minas Gerais, para a Rádio Câmara e emissoras parceiras.
E termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda para você, boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.